voltamos a apresentar Escala Brasileira.
Esse é o Escala Brasileira, Assis Medeiros é o convidado de hoje. Assis, vamos voltar lá aos 14 anos, quando você pegou o violão pela primeira vez, é isso?
É, foi uma alegria imensa. Na verdade, eu vinha querendo pegar num violão bem antes dos 14 anos, mas a minha mãe nunca me dava um violão.
E, por quê? Inclusive, porque ela não dava?
Eu acho que ela tinha medo de eu virar boêmio, ela diz isso, né? O que ela...
Ela tinha razão, não?
Ela tinha razão, porque na verdade com 16 anos eu fui tocar em bar. Com a autorização do juizado de menor, ela teve que dar uma autorização do juizado e tal. Mas eu não virei muito boêmio, não. Eu tocava em bar e tomava suco de uva, me lembro como se fosse hoje. Tocava em frente ao mar, ali na praia do Cabo Branco, em João Pessoa. Mas, assim, quem me deu o meu primeiro violão foi um tio meu, o tio Antônio, que... Este sim gostava de uma farra. E me deu as primeiras aulas, assim, de música, violão. De do que era um tom, o que era tudo, o básico da música, né? E minha mãe não me deu o violão mesmo, mas eu ganhei desse meu tio. E a partir daí eu ganhei um violão com 14 anos, com 16 eu tocava Caetano e Chico Buarque e Djavan em bares, né, de João Pessoa.
E dava para descolar um trocado?
Como dava? Eu acho que desde os 16 anos eu não peço um tostão à minha mãe. Eu toquei 8 anos em bares. E para você ter uma ideia, com 18 eu tinha uma moto minha. Eu ganhava muito bem, porque eu tinha casa, comida e roupa lavada, então tudo que eu ganhava
era lucro. Muito bem, vamos ouvir outra?
Vamos lá, do Baiãozinho ainda?
Isso.
Do Baiãozinho a gente pode escutar agora uma música que eu gosto muito, que ela tem um lamento assim meio nordestino, com um violoncelo no início, que chama-se No Quebrado da Maré.
Mesmo assim hei de navegar, e Iemanjá e Iansã hão de me guiar. No quebrar da maré feito peixe posso me salvar. Crioula, teu cunga é meu, tocador, teu coro com meu. Crioula, teu cunga é meu, tocado teu coro com meu. Meu remo caiu no mar, com a mão mesmo assim hei de navegar. Iemanjá e Iansã hão de me guiar. No quebra da maré feito peixe, posso me salvar. Crioula, teu cunga é meu, tocador, teu coro com meu. Crioula, teu cunga é meu, tocador, teu coro com meu. Cá na terra carece de amor, Cá na terra carece de paz, cá na terra carece de amor, cá na terra carece de paz. Cá na terra carece de um bando, xalá, boitatá, iorubá, umbandinga. Cá na terra carece de um bando, xalá, boitatá, iorubá, umbandinga. Cá na terra carece de amor, cá na terra carece de paz, cá na terra carece de amor, cá na terra carece de paz. Cá na terra carece de um bando, xalá, boitatá, iorubá, umbandinga. Cá na terra carece de um bando, xalá, boitatá, iorubá, umbandinga.
Esse é o Escala Brasileira, Assis Medeiros é o convidado de hoje. Assis, voltando ali à época que você veio para Brasília, que ano foi isso, que idade você tinha e como é que isso mudou a tua vida?
Pois é, eu saí de São Luís para Brasília em 99. Estou aqui em Brasília há 10 anos, vai fazer 11 anos, né? Olha, eu posso te dizer o seguinte, eu adoro São Luís, adoro João Pessoa e adoro Recife, mas... eu não sairia de Brasília hoje por nada. Eu tenho um verdadeiro amor por Brasília. E ao contrário do que as pessoas falam, que Brasília é isso, é uma cidade sem esquina, é uma cidade fria.
Sem alma.
É, né? Sem alma. Esse pessoal aqui não tem alma. Onde é que eles encontram alma numa cidade como Rio de Janeiro? Porque se Rio de Janeiro tem alma e dizer que Brasília não tem, é um absurdo. É. Porque eu consigo ver e sentir a alma de Brasília. Eu acho, para mim, a melhor cidade do Brasil para se morar hoje.
E você falando isso, você sabe que você está falando também para Natal, Fortaleza e Cuiabá, né? Esse programa está sendo ouvido também lá nessa
cidade. Maravilha. Cuiabá, já fui a Cuiabá e peguei um calor absurdo. Adorei o Pantanal, adorei a Chapada dos Guimarães. E Fortaleza, a família da minha esposa é toda de Fortaleza, adoro Fortaleza.
Eita,
Natal nem se fala,
pequeno,
né?
Mundinho pequeno, né?
E Natal nem se fala. Eu ia muito, por exemplo, à Praia de Pipa. De João Pessoa é muito próximo de Natal, né? Tem uma praia lá muito bonita chamada São Miguel do Gostoso. Mas eu vejo o Nordeste hoje, para mim, a minha mãe mora em João Pessoa, eu vejo como muito mais para mim como um lugar de passar férias, de curtir, porque João Pessoa é uma cidade maravilhosa, Natal, todos esses lugares, que eu adoro praia, né? O disco fala muito do mar, o disco é muito, o baiãozinho é muito ligado a essa coisa do mar. Qualquer pessoa que gosta de mar e de vento e de barco vai adorar o baiãozinho, né? Mas, ao mesmo tempo, Brasília tem uma urbanidade que me atrai muito também. Então, assim, eu vivo muito bem hoje em Brasília, eu gosto demais de Brasília. Não tem como sair daqui nem tão cedo. Quem sabe um dia eu volto para o mar, como Dorival Caymmi dizia.
Bom, por falar em mar, que tal uma dessas falando...
Ah, então vamos botar o Baiãozinho no Ar, que tem um sax muito bonito no início e um acordeon também. Que é uma parceria minha com o Hamilton Oliveira, que é de São Luís. E é interessante porque esse disco, Baiãozinho, a gente não falou ainda, as pessoas já devem estar percebendo, mas tem um quarteto de cordas, tem inclusive um corno inglês, que é um instrumento de orquestra um pouco desconhecido, mas tem uma sonoridade muito bonita, né? Então, assim, é um disco de baião mas um baião leve, não tem guitarra, não tem bateria. E tem as minhas violas de 10 cordas que eu adoro. Pra mim, viola de 10 cordas e guitarra são irmãs gêmeas.
Um baiãozinho no ar e a gente volta daqui a pouquinho.
Chega da praia, é travessão ou terral. Onda que leva canção, radiação musical. Brisa que chega da praia, é travessão ou terral. Onda que leva canção, radiação musical. Levo uma flor no peito, um despeito ensinou a voar, qual a flor, soltei-me no vento, meu baiãozinho no ar. Levo uma flor no peito, um despeito que me ensinou a voar, qual a flor, soltei-me no vento. Chega da praia, é travessão ou terral. Onda que leva a canção, radiação musical. Levo uma flor no peito, um despeito que me ensinou a voar. Qual a flor, soltei-me no vento. Nasce a noite, balança a rede no tempo, cutuca meu pensamento. Balança a rede no tempo, cutuca meu pensamento.
Esse é o Escala Brasileira, Assis Medeiros é o convidado de hoje. Assis, vamos dar crédito aí a essas pessoas que ficam nos bastidores, né?
Seria impossível falar o nome de todo mundo, porque se for pegar todos os músicos que tocaram no disco, mas o disco foi gravado em João Pessoa, no estúdio Peixe Boi, que é do Marcelo Macedo, que é o produtor do disco junto comigo, o produtor que fez tudo assim junto comigo. E os arranjos do Baiãozinho, que são arranjos bem interessantes, com quarteto de cordas, clarineta, com naipe de sopro e tal, é do nosso querido baixista e amigo, o Leonardo Batista, que é um amigo meu de longas datas, é bacharel em violão, arranjador, maestro, é uma figura muito tarimbada,
respeitada,
com certeza. E tem também a mixagem, a gente fez também em João Pessoa e masterizou o disco em São Paulo com o Homero Lotito, que é outro craque da área, né? Fez o meu primeiro disco e fez agora esse segundo, que é um profissional de alto gabarito, faz muita coisa
de
música instrumental.
Aos profissionais de...
De qualquer lugar do mundo.
De qualquer lugar
do mundo. O estúdio do Homero hoje é muito mais tranquilo, assim, é mais fácil o acesso que a gente tem a equipamentos de top de linha, né?
Isso.
Numa cidade como São Paulo. Como João Pessoa, porque o microfone que eu gravei em João Pessoa é um microfone alemão que se grava em qualquer estúdio do mundo. É um Neumann que se grava em qualquer estúdio do mundo. E o pré-amplificador é um Avalon que se grava em qualquer estúdio do mundo. Então, assim, são equipamentos de ponta de linha lá na Paraíba, né? Ou em São Paulo. Enfim, foi um disco complexo, porque tem muito músico. São dezenas.
Para gravar cordas e depois masterizar é um negócio complicado, né? Como é que você fez para organizar isso?
Pois é, o que acontece é que os arranjos estavam bem amarrados em relação às bases. A gente gravou primeiro as bases, então a música já existia e já tinha um tempo de introdução. Então o Leonardo, ele escreveu esses arranjos em cima de uma base já pronta. Então, nesse sentido, é até fácil gravar, porque como são músicos da orquestra sinfônica, né? O pessoal grava isso rapidamente, porque eles leem muito bem, eles tocam muito bem, então são músicos de alto gabarito. Difícil é mixar. Difícil é mixar, porque a gente gravava geralmente esse quarteto, dobrava o quarteto, gravava duas vezes, então ficavam 19 canais. Você imagina, só de cordas, 19 canais.
Aí frequência, disputando com a mesma frequência.
Exatamente. Então você tem um trabalho absurdo de fazer essa mixagem, de conseguir um equilíbrio entre os instrumentos. Aí você mistura uma zabumba com um contrabaixo, uma viola de 10 cordas e um quarteto de cordas. Você já imaginou como... Tem música que tinha 40 canais, né?
Tem alguma para chamar agora com essa característica, não?
Não, vamos ouvir agora do Noir.
Pode
né?
ser.
O Noir, que é o segundo disco, que não tem cordas e foi gravado com um trio, baixo, bateria e guitarra.
Isso, é o rock and roll.
É o rock and roll, exatamente. A gente pode escutar dele uma música chamada Não.
Não faz frio, dias frios tem um certo fogo, amor. Parece Dorival Caymmi cantando no elevador. Peço em nome de Deus, peço em nome de seus crimes. Não me diga não. Com você não falo mais porque não lhe chamo pra comer. Não me diga não, e não me diga mais não. Não me diga não, e não me diga mais. Não, não me diga não, e não me diga mais não. Não me diga não, e não me diga mais não. Não me diga.
Esse é o Escala Brasileira, Assis Medeiros é o colega, amigo e grande compositor que fez aqui o Baiãozinho no Ar, que são dois discos. Assis, o que você achou de ser chamado de ousado e por que esse termo ousado?
Eu acho que o uso da palavra ousado talvez seja em relação ao fato de ser um disco duplo, né? Que em 2010 é uma coisa rara, assim, não se faz... Antigamente tinha muito, né? O famoso disco duplo e vinha naqueles encartes bonitos e tal. Mas eu senti uma necessidade de fazer um disco duplo porque eu tinha duas concepções na mão totalmente diferentes. E como esse é o meu segundo disco oficialmente, eu tinha muito material. E eu resolvi que eu ia fazer um disco duplo. E vou te dizer mais, eu gostei muito da experiência. Possivelmente, se brincar, o próximo também será. Porque é uma forma de eu catalogar a minha obra em disco,
oficialmente, né? É mais fácil um parto de gêmeos do que...
É, e o preço, por exemplo, para prensar um disco duplo é quase igual a um disco normal.
Ah,
é um pouquinho mais caro, mas muito pouco em relação, porque é só um disco a mais, né? A parte de encarte é uma só.
Produção gráfica.
Exatamente.
Toda coisa,
então,
né?
Isso aí foi o Jornal Globo, né? Que disse que era uma ousadia. E, de fato, eu me sinto ousado nesse sentido mesmo. Acho que é uma ousadia.
É uma ousadia também tratar desses dois paradigmas, assim. O primeiro disco, uma
acústico,
coisa mais lírica. E o segundo, mais porrada, mais rock and roll.
É o que eu sempre digo. É a minha alma dividida entre o mar de João Pessoa e o céu de Brasília, né? Essa coisa que eu tenho de um pé no sertão, porque minha família é toda do sertão paraibano. E, ao mesmo tempo, o fato de eu ser uma pessoa absolutamente cosmopolita, de adorar São Paulo e de adorar concreto. E, ao mesmo tempo, tecnologia. Então, assim, eu não consigo ver... As pessoas têm uma mania de querer enquadrar você num... Ah, você faz o quê? Música regional ou música...
Não. Rótulo, né?
É um rótulo. Não dá para me rotular, porque eu gosto tanto do Baiãozinho muito, que é um disco absolutamente acústico, não tem nada de eletrônico nesse disco. A única coisa eletrônica que tem no disco é um contrabaixo que é plugado. O resto é tudo gravado com microfone acústico. Enquanto que o segundo disco, No Ar, ele é totalmente elétrico, né? Só tem a bateria de acústico, o resto é elétrico. E acho que o trompete acústico também, que eu gravei com microfone. Mas fora isso, é um disco absolutamente elétrico. Eu não vejo incompatibilidade entre uma viola de 10 cordas e um violão. E um violão não, e uma guitarra
elétrica
distorcida, entendeu? Eu conheço pessoas que não escutam músicas que têm guitarra. Eu acho isso engraçadíssimo. Como se a guitarra fosse culpada de alguma coisa. A forma de tocar uma guitarra ou o som da guitarra, ele pode ser de várias formas, né?
Uhum.
E eu gosto das duas coisas, né? No show você vai ver que eu vou pegar a viola de 10 cordas sem nenhuma distorção e, ao mesmo tempo, de repente, eu apareço com aquela guitarra fazendo um som tremer tudo, né? E uma coisa curiosa também no disco, que foi uma experiência assim, inédita que eu fiz, que é a próxima música para a gente fechar, que é a música Sobrevoar, que eu gravei essa música, é a única música do disco que foi gravada fora do estúdio, de onde, lá de João Pessoa, né? Eu gravei essa música toda em casa. Eu gravei a parte técnica, toquei todos os instrumentos, mixei, eu fiz toda a parte técnica de gravação e mixagem. Então é uma música produzida inteiramente por mim.
Uhum.
Foi uma experiência que eu coloquei nesse disco, apesar de eu fazer isso já com as trilhas sonoras. Eu gravo e mixo tudo, né?
Uhum.
E nessa música que a gente vai ouvir agora, que chama-se Sobrevoar, eu toco tudo, gravei e mixei, ou seja, fiz todo o processo.
Então tá bom, então vamos a Sobrevoar e a gente volta pro encerramento.
Baby, não sou ladrão. Tenho um sonho guardado do lado, sem jeito do peito. Um beijo só me faz bem. Guarde seu nome na minha janela. Traga-me um cobertor. Enquanto o som cadente das panelas mostra a dor que a gente sente. cantar, sobrevoar as rosas vermelhas sobre as nuvens brancas, ralas meigas, roxas espessas. É fundamental sobrevoar as rosas vermelhas sobre as nuvens brancas, ralas meigas, roxas espessas.
Esse é o Escala Brasileira, que vai ficando por aqui. Convidado de hoje é Assis Medeiros.
Sou eu.
Peço a você para se despedir do público aí da Rádio Senado de Natal, de Fortaleza, Cuiabá, Brasília.
Natal.
E aqueles até que vão ouvir pela internet. Você sabe que
sim,
pela Rádio Agência Senado você tem acesso ao programa. Você pode fazer download e ouvir a entrevista a hora que você puder, né?
Isso é uma maravilha, né? Eu quero agradecer o convite aqui mais uma vez, né? E espero que as pessoas tenham curtido aí as músicas. Quem se interessou pelo disco pode ir à minha página, assismedeiros.com.br. Tem como conhecer o disco e até baixar o disco. Então, assim, é um download oficial. É lá na minha página, assismedeiros.com.br. Vai lá e conhece melhor o trabalho. E eu lhe agradeço aqui ao Bido e ao André, ali na técnica, pelo acolhimento mais uma vez aqui.
Eu agradeço a você, Assis Medeiros, pelo que você está fazendo pela música brasileira e pela sua ousadia. Muito obrigado em nome dos ouvintes.
Eu que agradeço.
Quando vi o escuro aparecer, 20 léguas de amor, 100.000 horas de coragem para ter um...
Você ouviu Escala Brasileira, um produto Rádio Senado. Apresentação e produção, Alcebiades Muniz Neto. Nos trabalhos técnicos, André Menezes. Um abraço e até o próximo.
Caminhando com muito cuidado, arrepare que o mundo é virado, arrepare o santo quebrado, um nó enguiçado, pé de acochado, pé descalçado.
Acabamos de apresentar Escala Brasileira.